Estudo 10. O Interlúdio Espiritual. Prezado ouvinte, após a saída do Egito, o povo de Israel, acampado ao pé do Monte Sinai, recebe a Lei Mosaica. Os termos ou estatutos dessa nova aliança são sumarizados nos 10 mandamentos e detalhados no Livro da Aliança, conforme Êxodo 24:7. Moisés sobe ao monte sozinho durante 40 dias para receber de Deus as tábuas da lei, deixando o povo para trás, sob a liderança interina de Arão. Ao final deste período, conforme relatado em Êxodo 32, o povo, achando que Moisés talvez não voltasse, comete um erro desastroso ao forjar um bezerro de ouro e adorá-lo como se fosse um deus. Impaciência, idolatria ou rebelião? Sabemos que, como tática militar, possivelmente os israelitas queriam um líder ou deus que fosse visível aos seus inimigos. Os líderes ou reis eram representações, desdobramentos ou mensageiros das divindades. Como Moisés se ausentara, eles desejavam um símbolo de Javé que pudesse ir adiante deles. Isso nos remete à questão atual de como desejamos ser percebidos pelos outros. Que símbolos usamos para nos identificar? Como os outros nos veem? Roupas, frases ou desenhos em camisetas, amuletos, conduta, linguagem? Há aqui ainda o problema das iniciativas que simplesmente atravessam ou se interpõem à vontade de Deus. Há vários episódios na Bíblia que mostram que a impaciência, a falta de fé, confiança ou o desejo de fazer as coisas ao seu próprio modo, sem buscar a vontade de Deus, leva a pessoa ao descompasso e às vezes ao desastre. Este caso do bezerro de ouro é um desses. A reação de Deus é severa para com o povo infiel e idólatra. Em Êxodo 21:9-10, ele declara a Moisés: "Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma." Deus estava estabelecendo como que um interlúdio espiritual, um tempo em que não mais estaria presente junto ao povo, pois Javé não iria compactuar com aquele pecado. O povo seria punido. Moisés fala ao Senhor pedindo que Deus perdoasse o povo daquele pecado e o poupasse. Deus responde a Moisés, dizendo que cada uma daquelas pessoas morreria por conta daquele pecado, mas isso ocorreria posteriormente, possivelmente quando toda aquela geração viesse, a seu tempo, morrer no deserto antes de entrar na terra prometida. As promessas de Deus seriam cumpridas na próxima geração de israelitas, que haveria de nascer no deserto. O povo continuaria rumo a Canaã, mas levaria 40 anos para chegar lá. Como castigo imediato da idolatria ao bezerro de ouro, Deus ameaçou não mais estar pessoalmente no meio do povo como planejara, mas iria apenas enviar seu anjo para ir adiante do povo. Deus estaria presente, mas distante. O tabernáculo, ainda a ser construído conforme Êxodo 25, fora projetado para ser montado na parte central do acampamento, para que Javé pudesse estar no meio do povo. Mas agora, por conta do pecado dos israelitas, será que Deus mudaria seu plano e se manteria distante deles? A ameaça de Deus em se manter afastado dos israelitas levou-os a se arrependerem. Eles pranteiam e se colocam à disposição de Javé, buscando remediar o grande erro que haviam cometido. Em meio a esse clima, Moisés monta uma tenda fora do arraial dos israelitas, a chamada Tenda da Congregação, onde estabelece um ponto de contato com Deus, diferente daquele no alto do Monte Sinai. Esse local temporário deu aos israelitas um lugar onde poderiam procurar Javé, sentir a sua presença e adorá-lo. Esse novo lugar, fora do acampamento, lhes permitiria ter um novo espaço para pensar no arrependimento pelo pecado cometido e cultivar a esperança de uma reconciliação. A ironia aqui é que antes os israelitas haviam construído um ídolo dentro do acampamento, na expectativa de que aquele Deus estaria com eles. Só que o resultado foi exatamente o contrário. Além de ficarem sem o ídolo que foi completamente destruído, ficaram sem a presença do Deus verdadeiro entre eles. Agora, Javé até poderia ser encontrado, mas seria fora do acampamento. Deus mostra sua misericórdia para com os israelitas, ao se manter distante, pois a presença do Santo de Israel entre eles os destruiria, pois santidade e pecado não podem conviver. Nesse caso, estar mais afastado garantiria o espaço e o tempo necessários para que o povo se reaproximasse do Santo de Israel, buscando o perdão dos pecados cometidos. Enquanto isso, e enquanto acampados, Deus se manifestaria na tenda da congregação, que mais tarde seria substituída pelo tabernáculo. Este passaria a ser a nova tenda da congregação, quando o povo viesse a se deslocar novamente pelo deserto, o que ocorreria inúmeras vezes. Enquanto isso, e enquanto acampados, Deus se manifestaria na tenda da congregação, que mais tarde seria substituída pelo tabernáculo. Este passaria a ser a nova tenda da congregação. Quando o povo viesse a se deslocar novamente pelo deserto, o que ocorreria inúmeras vezes, e enquanto a tenda da congregação ou tabernáculo estivessem desarmados, Deus se manifestaria através da presença de um anjo à frente do povo. Apesar do grande pecado cometido pelos israelitas e do iminente julgamento que os destruiria, Deus mantém a sua graça para com eles, através de pelo menos três maneiras. De qualquer forma, elas são aplicáveis a todos os povos ainda nos dias de hoje. A primeira maneira é a graça visível. Essa graça é visível e se manifesta através dos avisos dados por Javé quanto à possibilidade de morte iminente e pela sua presença, marcadamente fora do acampamento. Essas medidas eram formas de Deus levar os israelitas a buscarem o arrependimento. Ainda hoje, a graça de Deus manifestada através de avisos e chamadas ao arrependimento é uma realidade. A outra maneira é a questão da acessibilidade. A graça de Deus também foi manifestada através do sistema da tenda da congregação. Javé se mantém à distância, mas ao mesmo tempo próximo ao povo, de uma forma nunca feita até então. Antes, o mais próximo que estivera dos israelitas fora no topo do Monte Sinai, quando apenas Moisés teve permissão para subir. O povo, mesmo ele, povo, permanecera na base do monte. Agora, Javé se encontraria não apenas com Moisés na tenda, mas com todo o povo. Em nossos dias, Deus pode ser uma realidade na vida de quem o buscar. A tenda da congregação hoje é o relacionamento que a pessoa pode ter com Deus. A terceira maneira sobre como Deus demonstrou a sua graça é através da presença de um mediador. A graça de Deus se manifestou no provimento de Moisés, na qualidade também de mediador para o povo. Aqui, Moisés pode ser visto como um protótipo do Messias de Deus, Jesus de Nazaré, que anos mais tarde e até hoje viria a ser o mediador e salvador para todo aquele que nele crê. O curioso é que a tenda da congregação era montada fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus foi crucificado fora das muralhas de Jerusalém. Finalizando, vale observar que os israelitas prantearam e se amarguraram quando Deus manteve sua promessa de prosperidade, mas recusou-se a manter-se próximo deles. Em dias atuais, muitos consideram que prosperidade é resultado da presença de Deus. Se pudermos ter ambas as coisas, prosperidade e presença de Deus, ótimo. Mas se tivermos que escolher apenas uma delas, vale aprendermos com os israelitas de Êxodo 32 e 33 e buscarmos mais a presença de Deus do que a prosperidade.